Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo.
E eu sou Mônica Montenegro. E a gente começa o programa de hoje com um assunto que deve render muito debate no Congresso neste ano: a proposta de flexibilização da reserva legal. Ambientalistas e ruralistas não entram em consenso sobre a medida, que altera a forma como produtores rurais deverão cumprir os percentuais mínimos de preservação de mata nativa em sua propriedade. A Ana nos explica por quê.
A flexibilização das regras de reserva legal no país volta ao debate na Câmara em 2008. Proposta nesse sentido foi aprovada pela Comissão de Agricultura nos últimos dias de 2007 e agora está sob análise da Comissão de Meio Ambiente. Polêmico, o projeto modifica o Código Florestal, permitindo que até 30% da área desmatada irregularmente na Amazônia seja recuperada com espécies florestais não nativas, inclusive palmácias como o dendê. Atualmente, o código prevê que as propriedades rurais localizadas na floresta amazônica devem manter um mínimo de 80% de mata nativa. Nas áreas de cerrado localizado na Amazônia, o percentual é de 35%. O relator do projeto na Comissão de Agricultura, deputado Homero Pereira, do PR do Mato Grosso, diz que o objetivo da proposta é estimular o cumprimento da lei, mas sem penalizar a atividade produtiva.
O projeto não estimula a abertura de novas áreas, não estimula a derrubada de árvores. Pelo contrário, vai ter que se recompor aquele débito ambiental que se tinha e permitindo que isso possa ser feito de uma forma econômica, explorando também economicamente aquele passivo ambiental que eventualmente algum produtor possa ter na sua propriedade.
Ambientalistas temem, no entanto, que as mudanças propostas sejam um retrocesso. O diretor de políticas ambientais da ONG Conservação Internacional, Paulo Prado, avalia, por exemplo, que a possibilidade de recuperação de reserva legal na Amazônia com espécies exóticas significa, na prática, a redução dos percentuais mínimos de preservação.
Porque se tu colocares isso num código florestal, tu está enviando uma mensagem para os estados da Amazônia que desmatar é a regra, que depois a coisa se acomoda na recuperação, entende? Eu acho que o Código Florestal, para ele ser aperfeiçoado, ele tem que ser feito um trabalho técnico sério, né, com o tempo necessário, onde de fato se modele, se veja isso na prática, quais são as medidas que de fato vão dar garantias ambientais ao mesmo tempo em que não atrapalham a produção e o desenvolvimento.
Pelo projeto em discussão, os órgãos ambientais estaduais poderão autorizar a compensação da reserva em bacia hidrográfica diferente da do proprietário que não conseguir manter no próprio imóvel os percentuais legais de mata nativa. Ainda segundo o texto, os proprietários de terra na Amazônia que cadastrarem seu imóvel conforme as novas regras terão eventuais multas relativas ao descumprimento do Código Florestal perdoadas. De autoria do Senado, a proposta chegou à Câmara em 2005, permanecendo na Comissão de Meio Ambiente. Nos últimos meses, a falta de consenso entre ruralistas e ambientalistas motivou um novo encaminhamento para o projeto, que teve de ser analisado em primeiro lugar pela Comissão de Agricultura. Na Comissão de Meio Ambiente, o relator inicial do projeto, o deputado Jorge Cury, do DEM da Bahia, acredita que será possível ampliar o diálogo.
A expectativa que eu tenho é que, sendo mantida a minha relatoria, aproveitar o que veio de lá e, evidentemente, acrescentar alguma coisa que, no entendimento do foco ambiental, esteja faltando.
Se aprovada pela Comissão de Meio Ambiente, a proposta ainda terá de passar pela de Constituição e Justiça.
2008 foi declarado como novo Ano Internacional de Recifes de Coral. Promovida pela Iniciativa Internacional para os Recifes de Coral, a medida tem como objetivo o aumento do conhecimento e da conscientização sobre a importância desses organismos, além de chamar a atenção para as ameaças sofridas pelos recifes e ecossistemas associados, como manguezais e banco de algas.
O Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente, possui as únicas formações recifais do Atlântico Sul. Os recifes estão distribuídos por aproximadamente 3 mil quilômetros de costa. Em todo o país, existem 10 áreas protegidas, o equivalente a cerca de 18% de todo o litoral.
Em 1997, Ana, quando também foi declarado o Ano Internacional dos Recifes de Coral, o evento não apenas aumentou o interesse pelos recifes, como também ampliou o apoio a trabalhos de conservação, pesquisa e manejo nos ambientes marinhos. Na ocasião, a iniciativa contou com a participação de 225 organizações em 50 países, alimentando diversas pesquisas científicas que deram origem a novas áreas marinhas protegidas e incentivaram o surgimento de organizações locais e globais dedicadas à causa.
As serpentes que vivem no litoral paulista correm risco de desaparecer antes mesmo de serem conhecidas pela ciência. É o que indica a pesquisa desenvolvida pelos cientistas Marcelo Duarte, do Instituto Butantan, e Paulo Titi, da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, em Botucatu.
Os pesquisadores realizaram o primeiro inventário de serpentes que vivem no litoral paulista. Titi e Duarte registraram a existência de 36 espécies em 18 ilhas. Mas, segundo os cientistas, ainda há muito a ser estudado.
O problema, Mônica, é que com a rápida ocupação humana do litoral, as serpentes que vivem nesses ambientes podem ser extintas antes que a ciência consiga investigá-las. Os pesquisadores do Butantan e da Unesp informam que as ilhas são ambientes peculiares e muito vulneráveis à ação do homem. É o caso do arquipélago de Ilhabela, da Ilha Anchieta e da Ilha Cardoso.
Titi defende que as áreas onde vivem as serpentes sejam protegidas pela legislação ambiental, já que atualmente somente 3 das 18 ilhas pesquisadas estão sob proteção. O cientista alerta que o desaparecimento das serpentes pode gerar um desajuste no ecossistema, levando inclusive outras espécies à extinção.
E no próximo bloco, aves apreendidas em operações policiais ganham nova chance de sobrevivência. Até já!
Salão Verde.